Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvintes. Eu sou o José Carlos Oliveira. Hoje a Mônica Montenegro não está aqui com a gente porque ela foi se embrenhar nas matas da floresta amazônica para fazer um curso. Na semana que vem, ela estará aqui de volta, com certeza impregnada de clorofila até a alma. Hoje a gente tem o prazer de dividir a apresentação do Salão Verde com a Ana Del Monte, jornalista aqui da Rádio Câmara. Bom dia, Ana.
Bom dia, Zeca. Bom dia, ouvintes. E a gente já chega com um assunto preocupante. O Brasil ainda está bem no início do período de seca, mas já acumula números alarmantes em relação aos focos de incêndio em todos os biomas. O mapa das queimadas, elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com base em dados de satélite, revela um cenário desolador. Além de 2010 registrar menos chuvas do que o ano passado, a combinação das festas juninas com o clima de Copa do Mundo tem aumentado os casos de fogo na vegetação.
E aqui vai um exemplo disso, Ana. O balão que caiu há pouco mais de uma semana no Morro dos Cabritos, na zona sul do Rio de Janeiro, destruiu 20 hectares de vegetação. O fogo chegou a atingir parte do Parque da Catacumba, na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é uma área de preservação ambiental. O pesquisador do INPE e coordenador do Mapa das Queimadas, Alberto Seltzer, avalia que a situação está crítica em todo o país e pode piorar ainda mais.
Os meses de junho até outubro são os que concentram o maior número de casos, principalmente na parte central do Brasil e no sul da Amazônia. E os focos estão só começando porque o período de estiagem, de seca, nessas regiões está se definindo apenas agora. E o que eu posso te adiantar é que um começo bem preocupante. Nós estamos com centenas de focos sendo detectados em muitas partes do Brasil todos os dias agora. Por exemplo, o Mato Grosso, nesse ano, já está com 66% a mais que o ano passado. Tem estados assim também bem críticos, Rio de Janeiro está com 140% mais. Já em Brasília, onde nós estamos com 280% a mais de casos nesse ano em relação ao ano passado.
Motivos não faltam para preocupação. De janeiro a junho, o INPE registrou aumento de 17% nos focos de incêndio no país em relação ao mesmo período de 2009. Alberto Seltzer revela o triste ranking dos biomas que ardem em meio ao fogo.
Se nós considerarmos só do começo do ano agora, de 2010, o campeão em número de ocorrências de focos é o Cerrado, já temos mais de 18 mil casos registrados, depois vem a Amazônia, com mais de 10 mil casos, em terceiro lugar nesse ranking, Mata Atlântica, com mais de 8 mil casos, e aí em quarto lugar a Caatinga, com quase 3 mil casos, depois o Pantanal, com poucas centenas de queimadas detectadas, e por último a região do Pampa, lá no sul, com praticamente só 100 casos detectados.
Esses números mostram um grande retrocesso em relação aos avanços conseguidos em 2009. No ano passado, as campanhas de conscientização promovidas pelo poder público e pelas entidades da sociedade civil surtiram efeito e a redução dos focos de incêndio foi muito comemorada. Mas qual seria o motivo desse retrocesso? Seltzer sustenta que os incêndios são provocados mesmo pela população, por descuido ou de propósito.
Eu citaria uma frase do José Bonifácio de Andrade Silva, isso ele disse quase 200 anos atrás, que a razão por trás das queimadas, as razões são três: a ignorância associada à preguiça e à má-fé. Apenas repito a frase do José Bonifácio, que já há cerca de 200 anos atrás captou muito bem o que está por trás desse uso descontrolado do fogo que nós temos no país.
E com a chegada do inverno e do período mais crítico de seca, o vento e a baixa umidade relativa do ar já colocaram a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal em alerta. Conforme o INPE informou, o número de queimadas na região de Brasília está 280% superior ao registrado em junho do ano passado.
O Salão Verde foi em busca de dicas para evitar o agravamento desse quadro. O major Alain Araújo, da Gerência de Operações da Defesa Civil do DF, faz alertas importantes em relação ao comportamento ideal da população nas áreas urbana e rural.
Na área urbana, a gente recomenda evitar fazer aquela queima de eliminação. Retirar o lixo, colocar no beco e atear fogo. Muita gente faz uma capina, por exemplo, e faz esse tipo de queimada. Isso atrapalha toda a vizinhança. Na área florestal, na área rural, é proibido por decreto do governador, no período de maio até outubro, toda e qualquer queima para qualquer situação na área rural. Quem for pego, flagrado nessa situação, ele pode responder judicialmente.
Além disso, nunca é demais lembrar que não se deve jogar pontas acesas de cigarro na beira da estrada, nem fazer fogueira perto de vegetação, sem antes construir largos aceiros. O Major Alain também orienta a população como agir quando encontrar uma situação delituosa de incêndio na mata.
Pode acionar a Polícia Militar, que ele tem uma companhia de policiamento ambiental, no 190, ou o Corpo de Bombeiros, se o incêndio já tiver se alastrado. Então pode discar o 190 ou 193. Todos dois vão atender essas situações. Existe a pena de multa ou detenção, dependendo da área onde ela foi pega ateando fogo. Se for área de preservação ambiental, é crime ambiental. Aí a pessoa pode ser até detida e tem que pagar multa. Se for chacareiro, para queima dentro do próprio lote, ele é multado.
Nesses tempos de aquecimento global, cientistas ligados à ONU afirmam que as queimadas, sobretudo em áreas florestais, são a segunda maior fonte de emissões de gases do efeito estufa. Ao mesmo tempo em que o fogo arde em vários biomas brasileiros, a chuva também se mostra impiedosa, sobretudo no Nordeste. Pernambuco e Alagoas ainda contabilizam os prejuízos com as enchentes que deixaram cerca de 50 mortos e milhares de desabrigados na semana passada. Casas, ruas, estradas e pontes destruídas completam o cenário de destruição. O país inteiro está mobilizado na ajuda aos dois estados e o governo federal liberou R$ 550 milhões para o socorro imediato.
Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios mostra que a ocorrência de catástrofes naturais está batendo todos os recordes neste ano. De janeiro a junho, o número de situações de emergência ou de calamidade pública decretadas pelas prefeituras chegou a 1.635. Foram quase 300 casos a mais do que em 2009. A maioria deles está relacionada a enchentes, vendavais e deslizamentos de terra.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara já programou para julho um seminário sobre gestão ambiental do espaço urbano. A ideia partiu do deputado Cássio Taniguchi, do Democratas do Paraná, diante das recentes tragédias causadas por desastres naturais. Segundo ele, o seminário vai debater um estudo do INPE que trata justamente da vulnerabilidade das megacidades brasileiras diante das mudanças climáticas.
Já existe um estudo muito detalhado sobre essa situação e que as cidades precisam tomar conhecimento para que nós possamos tomar as medidas para adaptar a essas áreas de risco, as ocupações dessas áreas de risco, ou relocação até mesmo dessas populações. E é um objetivo também de discutir com o Ministério das Cidades e o Ministério do Meio Ambiente de que maneira nós podemos fazer uma gestão harmônica sobre essa questão do meio ambiente. Muitas vezes há conflitos entre os órgãos licenciadores e os municípios, até mesmo estados, quando não há uma definição clara do que é urbano, do que é rural, do que é de preservação permanente.
O seminário sobre gestão ambiental do espaço urbano está marcado para os dias 13 e 14 de julho. Os ministros do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e das cidades, Márcio Fortes, também foram convidados para o debate. E os desafios que as grandes e médias cidades vão precisar enfrentar em tempos de mudanças climáticas são realmente preocupantes. O prognóstico traçado para as megacidades, como São Paulo, por exemplo, mostra que a reação das autoridades deve ser imediata para evitar maiores transtornos no futuro. É o que você confere agora no Momento Eco com a Cristiane Prisibisky.
Momento Eco.
O futuro da humanidade é essencialmente urbano. Hoje em dia, mais de 80% dos brasileiros vivem em cidades. Somente as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro abrigam quase 10% de toda a população urbana mundial. Elas são chamadas de megacidades. Densas, vastas e complexas, essas aglomerações urbanas têm inúmeros desafios a serem enfrentados, ainda mais em tempos de mudanças climáticas. O tema das cidades associadas às transformações no clima é ainda muito novo. Quase não há estudo sobre o assunto. Mas já sabemos que as consequências podem ser desastrosas. Basta lembrar dos deslizamentos que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, matando centenas de pessoas, ou dos alagamentos quase que diários na capital paulista durante a época de chuva. Para tentar compreender esses fenômenos, pesquisadores de algumas das instituições mais importantes do Brasil, como o INPE e a Universidade de São Paulo, se debruçaram sobre o assunto. O primeiro resultado desse encontro saiu do forno há alguns dias. É um trabalho que mostra onde e como a região metropolitana de São Paulo é vulnerável às mudanças climáticas. Segundo o estudo, se a mancha urbana de São Paulo continuar crescendo no ritmo que está, daqui a 20 anos ela terá dobrado de tamanho. A maior parte dessa expansão ocorrerá em terrenos frágeis, como encostas e áreas de várzea. Os cientistas também projetam aumento de 2 a 4 graus Celsius na temperatura até o final do século, o que poderá provocar chuvas mais intensas. Essa mudança no clima, somada à ocupação irregular, a grande emissão de poluentes por indústrias e veículos e a impermeabilização do solo vai trazer prejuízos incalculáveis no futuro muito próximo. Enchentes, deslizamentos de terra, enxurradas e alagamentos são esperados. Isso sem falar nos impactos na saúde humana. O cenário apresentado no estudo é bastante grave, mas ainda há tempo de ser revertido. Basta que as cidades, e não só São Paulo, mas todas de médio e grande porte do país, abram os olhos para o problema e comecem, desde já, a se preparar para a nova situação climática que já começamos a viver. Cristiane Przybyski, correspondente do site OECO em São Paulo, para o Salão Verde.
Momento OECO. Uma parceria Salão Verde e site OECO. Acesse www.oeco.com.br.
A parceria do Salão Verde com o site UECO continua normalmente, mas, infelizmente, a jornalista Cristiane Przybyski está se despedindo da gente. A Cris vai cruzar o oceano rumo a novos projetos no exterior. Toda a equipe do Salão Verde aproveita a oportunidade para agradecer a Cris pela dedicação à causa ambiental e pelos comentários sempre muito equilibrados que abrilhantaram o programa.
Obrigado, Cristiane. Boa sorte nos seus novos projetos. E a Câmara realizou audiência pública para discutir as denúncias de hidropirataria na Amazônia. Você confere no próximo bloco se o tráfico de água doce no Rio Amazonas é um mito ou realidade. A gente volta já.
Estamos apresentando Salão Verde.